Senhores vereadores aqui presentes, caros deputados municipais, estimado público, também a comunicação social aqui presente, e permitam-me ainda uma saudação especial a todos os cerveirenses que hoje pela primeira vez nos acompanham através do sistema de videoconferência. Esta inovação nesta Assembleia, portanto, pretende, é uma experiência que vamos fazer, espero que corra bem e futuramente também teremos que nos debruçar sobre algumas regras a definir relativamente à questão da participação do público via online, uma vez que a participação do público, como sabem, é definida, quer na lei, quer no regulamento, tem requisitos próprios e que desta vez, portanto, dada esta situação, digamos, um bocado apressada, se me permitem a expressão, portanto, não permite que as pessoas se tenham inscrito previamente e apresentado o respectivo assunto que vão tratar, conforme assim o regulamento o determina. Portanto, a participação do público far-se-á do público aqui presente que estiver e, portanto, tem, na devida altura, poderá intervir, conforme, portanto, é do nosso conhecimento. Vamos então iniciar os trabalhos, já que a ordem, esta convocatória é bastante longa e o tempo urge, como sabem, portanto a limitação do horário imposto pelo recolher obrigatório, digamos, vai nos obrigar nesta Assembleia a procurar fazer uma gestão o mais, digamos, cuidada possível. E feita esta breve apresentação, eu daria então indicação aqui à mesa para proceder à chamada, portanto, para verificação e identificação do quórum. Senhora Secretária.
Muito boa noite a todos. Passo então à chamada da bancada do Pense. António Duarte Machado. Bom. Manuel José Galamba Ramalho. Margarida Barbosa. Ana Cristina Santos, Mário Luís Afonso, Cristina Martins, presente, Mara Dida Rebelo de Araújo, Vítor Manuel Alves, César Marques. Pela bancada do Partido Socialista, Carla Isabel Cigadães, João Manuel Araújo, Paulo Alexandre Fernandes, Cláudio Miguel Coelho, Fernando Venada, Márcia Daniela Araújo. Juntas de Freguesia, Campos e Vila Meã, Candomil e Gondar, Cornos, Covas, Gondarém, Loivo, Mendes Tiro, Reboredo e Nogueira, Sapardos, Sopo, Vila Nova de Cerveira e Louvelho. Neste momento, 1, 2, 3, 4, 5. Estão 5 em atraso.
Obrigado, Sra. Secretária Cristina Martins. Portanto, vamos continuar com os trabalhos e aguardar que, portanto, os restantes membros vão chegando, uma vez que há quórum, conforme se verifica, para que os trabalhos possam prosseguir. Eu chamava desde já, não posso deixar de fazer aqui um alerta relativamente ao horário de início de trabalhos. A mesa vai passar a ser ligeiramente mais rigorosa no que respeita a isto. Portanto, a lei prevê efetivamente situações para o desempenho desta função, nomeadamente a dispensa das funções laborais. E, portanto, eu creio que há aqui algumas coisas que nós temos que apurar sob pena de as coisas, portanto, não estarem a seguir naquele caminho que todos nós desejamos e para o qual assumimos em determinada altura um compromisso, digamos, de responsabilidade. Todavia, portanto, no decurso dos trabalhos, por certo que os demais elementos estarão a chegar e, portanto, iremos dando nota dessa situação. Ora, verificada então a identidade e a existência do quórum, nós vamos então proceder desde já à, portanto, aprovação da ata da última Assembleia. A ata foi, portanto, enviada um primeiro draft. Esse draft mereceu, portanto, alguma correção. digamos, de um membro e que, portanto, essa correção foi devidamente, portanto, anotada, estando em conformidade com aquilo que a mesa entendeu, portanto, que teria sido proferido no decurso desta Assembleia. Houve ainda uma outra, portanto, um outro complemento, digamos, relativamente a uma intervenção que, portanto, estava nas... Essa intervenção consta em anexo, creio que o anexo 27 portanto, à ata, e que, portanto, está em anexo, uma vez que é uma... A mesa entendeu que essa intervenção, portanto, estava um documento extremamente bem elaborado e era uma resposta praticamente, portanto, à intervenção de um outro deputado, ponto por ponto, o que, na verdade, portanto, se entendeu que, uma vez que foi só enviada depois do primeiro interveniente ter apresentado, a mesa entendeu que ela, sim senhora, no cômputo geral está de acordo com aquilo que aqui foi dito, consta então como anexo 27 à ordem de serviço e, relativamente à intervenção, tem então uma súmula dessa apresentação. Ora, antes de mais, e antes de passarmos, portanto, à aprovação da ata, eu gostaria de aqui, portanto, sublinhar que há alguns elementos, alguns membros desta Assembleia que pediram, portanto, não podendo estar presentes, pediram em devido tempo as respectivas substituições, havendo aqui, portanto, na mesa os documentos desses pedidos, e trata-se do caso do Sr. Deputado Mateus Pires, que se encontra, portanto, substituído pelo Sr. Deputado César Marques, e também, neste momento, nenhuma substituição que foi solicitada. Gostaria de dizer que, relativamente aqui à questão da votação da IATA, portanto, não podem votar nesta IATA os seus deputados Carlos Segadães também e, como disse o César Marques, uma vez que não estiveram presentes na última reunião. Assim sendo, e não tendo, digamos, tendo sido enviado em devido tempo para todos os intervenientes à ata, e não tendo sido recebido mais nenhum pedido, nenhuma correção ou alteração, a ata encontra-se, portanto, pronta para ser votada. Quem vota contra a ata? Quem se abstém? Está assim aprovada por... unanimidade, neste caso, portanto, de 19 votos. Confiram, por favor. Portanto, estaríamos presentes 21 membros na sala. Há dois que não a podem votar. Votos, está correto. A ata está aprovada por 19 votos a favor. Tenho aqui também comigo, uma vez que o tempo urge, como disse nesta Assembleia, toda a documentação que o Executivo fez chegar a esta mesa da Assembleia relativamente à informação municipal que tem a ver com as dívidas e pagamentos a fornecedores, processos judiciais, que não tendo, portanto, nenhuma alteração significativa, eu tenho aqui a documentação e, portanto, a não ser que alguém queira questionar algum assunto especificamente, passaria, portanto, este ponto, sendo que toda a documentação relativamente a este assunto está aqui disponível para consulta. Está bem? Portanto, se não tivesse, uma vez que o tempo urge, passaríamos à frente, não havendo nenhuma questão a ser colocada. Informação da atividade municipal relativamente aos processos judiciais, também estado da, portanto, a informação municipal da dívida a fornecedores e empreiteiros e também o resumo diário de tesouraria é a documentação que se encontra, portanto, nesta pasta. Vamos então, de seguida, avançar para os votos de louvor, pesar, congratulações, etc. Quem se inscreve? Deputado Mário Luís. Deputada Margarida Barbosa. Chamava desde já o deputado Mário Luís para fazer, portanto, então, a apresentação, creio, não sei, portanto, de um voto de pesar.
Muito boa noite a todos. Não está... Sim? Agora sim. Então, boa noite agora. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, caras secretárias da mesa, Sr. Presidente da Câmara, vereador também da Câmara Municipal, colegas deputados municipais, estimado público e comunicação social. Dia 27 de novembro de 2020, a notícia caiu como uma pedrada na cabeça, como se diz agora também, como um murro no estômago. Faleceu Edgar. De seu nome completo, Edgar Afonso Novo Guerreiro. Edgar Guerreiro, embora nascido e criado na freguesia de Lanhelas, muito cedo adotou a freguesia de Campos para casar e viver grande parte da sua vida. Obviamente nunca se afastando das suas raízes, onde tinha muita da sua família. Em Campos, dedicou muito do seu tempo à Associação Desportiva de Campos. Foi um dos elementos fundadores do clube. Naturalmente que ao falar da Associação Desportiva de Campos, em qualquer lado, o nome do Edgar Guerreiro estava sempre associado. Como alguém dizia recentemente, após o falecimento, dizia o seguinte: o Edgar era todos os anos o campeão na venda dos livros de trânsito. Sim, tinha uma vasta carteira de sócios, simpatizantes e amigos que lhe compravam o referido cartão que permitia a entrada nos jogos. Também na atividade autárquica deixou marca. Foi membro da Junta de Freguesia de Campos durante vários mandatos. Por último, também deu a sua colaboração no Centro de Cultura de Campos durante vários mandatos, penso que dois. Finalmente, quero dizer que o Edgar era um homem com uma frontalidade a toda a prova. Era um homem de profundas e vincadas convicções e também de uma inquestionável determinação. Por tudo isto, o Grupo Parlamentar, penso, propõe um voto de pesar, endereça as mais sentidas condolências à família, que está aqui representada pela sua filha, a Sónia, e solicita também a aprovação dos outros grupos parlamentares. E, obviamente, deste facto, a mesa dá conhecimento à família. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Luís. Com certeza que sim, que a mesa apresentará este voto de pesar à família oportunamente. Chamava já de imediato a Sra. Deputada Margarida Barbosa. Com certeza que sim. Já agora é uma regra que vimos seguindo, portanto, o palestrante, no uso ali, portanto, da palavra, uma vez que está suficientemente afastado, portanto, e é muito mais, digamos, audível, fica dispensado, portanto. Assim como, da parte da mesa, está dispensado os cumprimentos para que a gente possa acelerar os trabalhos. Muito obrigado.
Sem cumprimentos, então? Morreu no passado dia 8 de novembro, a poucos dias de completar 100 anos. Autodidata, cresceu a aprender tudo da vida e a tudo transformar em material artístico. Desenhos, aguarelas, pinturas, objetos, poemas e escritos juntam-se às atividades de curador e colecionador. O seu mundo e o seu sentir. Era o último representante vivo do surrealismo português e, segundo Mário Cesarini, o pintor e poeta, afirmava que só vivera metade do que queria e mantinha a curiosidade pelo amanhã, dizendo: viver é uma loucura espantosa, é a maior loucura. Sobre o passado, só lamentava ter sido mais perseguido após a Revolução, enquanto o Partido Comunista esteve no poder. A ideia de partir não o assustava. Não estou aqui preocupado para onde vou. Já andei por céus e infernos cá por este lado. Artur do Cruzeiro Seixas nasceu a 3 de dezembro de 1920, frequentou a Escola de Artes Decorativas António Arroio, entre 1935 e 1941, participando também dos encontros do Café Hermínios. Tal como os restantes surrealistas, sentiu-se atraído pelo neorrealismo, 1945-46, mas as inquietações plásticas e os desejos de libertação estéticos e ideológicos conduziram-no para o surrealismo. Em 1948, toma parte na atividade surrealistas, mantendo um continuado contacto com Mário Cesarini e outros membros do futuro grupo, os surrealistas, de que é figura importante. Assumiu o projeto surrealista desde 1949 e não mais o abandonou até à atualidade, afirmando-se na área do desenho, na qual desenvolveu com grande perícia técnica um universo muito pessoal. Representa na sua obra um universo imaginário, estranho e cruel, através de contrastes entre pretos e brancos. Em 1951, alista-se na Marinha Mercante, viajando por África, Índia, Extremo Oriente, e acaba por fixar-se em Angola até ao desabrochar da Guerra Colonial. Aqui, desenvolve o gosto pela dita arte primitiva. Num percurso individual, continua até à atualidade a ação surrealista. Em outubro, tinha sido distinguido com a Medalha de Mérito Cultural pelo contributo incontestável para a cultura portuguesa, ombreando com Mário Cesarini, Carlos Calvé e António Maria Lisboa, como um dos nomes mais relevantes e importantes do surrealismo em Portugal desde finais dos anos 1940. Cruzeiro Seixas, cuja obra está representada em coleções como as do Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, Fundação Carlos de Gulbenkian e Fundação Cupertino de Miranda em Vila Nova de Famalicão, onde está situado o Centro Português de Surrealismo, e também está patente numa exposição permanente com as obras do autor, não esquecendo, porém, as obras que constam do acervo da Fundação Bienal de Arte de Cerveira. Na 20ª Bienal Vila Nova de Cerveira, tivemos o privilégio de receber Cruzeiro Seixas como artista homenageado, tendo-nos deleitado com a sua presença, as suas sábias palavras e o seu humor cáustico. Apesar da surdez e da cegueira lhe barrarem caminho, a vinda do artista até Cerveira constituiu para o próprio um momento de libertação e de encontro com aqueles que o poderiam compreender, pois a sua inquietação era se ainda valia a pena viver. Em Cerveira, valeu a pena e foi feliz. Os deputados do Grupo Independente Pense apresentam um voto de pesar no momento em que o panorama da arte ficou mais pobre, esperando que os outros grupos se associem.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Barbosa. Mais algum voto para ser apresentado? Ora, não havendo então mais votos de pesar, congratulações ou outro para apresentar, vamos então proceder à votação destes dois votos de pesar. Quem vota contra o voto de pesar apresentado pelo deputado Mário Luís? É o senhor Edgar, peço desculpa do nome, Edgar Ferreira. Guerreiro, perdão. Portanto, aliás, a admissão. Alguém se opõe à admissão desse voto? Não havendo, vamos então à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está assim aprovado por unanimidade de 22 deputados presentes. Admissão do voto também de pesar pelo falecimento do Sr. Cruzeiro Seixas, apresentado pela deputada Margarida Barbosa. Alguém se opõe à admissibilidade deste voto de pesar? Não havendo ninguém. Quem vota contra? Quem se abstém? aprovado também por unanimidade dos deputados presentes. Muito bem. Igualmente, que consta em ata, portanto, que as bancadas do Partido Socialista e do Partido Social Democrata se associam a estes dois votos de pesar. Vamos então, agora, não havendo mais votos ou congratulações, avançar para as intervenções políticas. Quem se inscreve para as intervenções políticas? Sra. Deputada Márcia Araújo. Mais alguém? Cláudio Coelho, Mário Luís, mais alguém? Margarida Barbosa, Alves, também, mais? Bessa Marinho. Chamava desde já a Sra. Deputada Márcia Araújo para usar da palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Sras. Secretárias, Sr. Vereador, excelentíssimas Sras. E Srs. Deputados e Presidentes de Junta, estimado público, comunicação social. Foi com muito agrado que a bancada do Partido Socialista recebeu a notícia da transmissão através da plataforma Zoom da Assembleia Municipal do dia de hoje. Ao longo dos últimos anos, foram inúmeras as vezes que argumentos do Partido Socialista e da Juventude Socialista desta bancada defenderam a transmissão em direto das Assembleias Municipais com o objetivo de uma maior participação cívica, liberdade e transparência. Defendemos e iremos continuar a defender que a transmissão online das Assembleias Municipais irá aproximar os cerveirenses da Assembleia Municipal, abrindo as portas a todos os que assim o desejem. Defendemos e continuaremos a defender que a transmissão da Assembleia Municipal em direto será a forma dos cerveirenses em qualquer parte do mundo poderem acompanhar o que se discute e se defende em prol da comunidade cerveirense. Em contexto de pandemia como a que vivemos, parece-nos ainda mais importante que isto aconteça devido a todas as restrições existentes, sendo uma delas a não participação do público ou a participação em número reduzido. Apenas lamentamos terem sido necessários cerca de 5 anos e inúmeras intervenções para que a proposta apresentada pelo Partido Socialista tenha sido realmente ouvida e finalmente posta em prática.
Muito obrigado, Sra. Deputada Márcia Araújo. Chamava de seguida o Sr. Deputado Cláudio Coelho.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Excelentíssimo Presidente da Câmara, Sr. Vereador, Sras. E Srs. Deputados e Presidentes de Junta, Excelentíssimo Público e Comunicação Social. Na situação pandémica que atualmente vivemos, o tema da vacina da gripe tornou-se particularmente pertinente. A bancada do Partido Socialista gostaria desde já congratular todos os Presidentes de Junta pelo esforço e empenho que demonstraram durante este processo, pois sem eles não seria possível realizar a vacinação descentralizada. A vacinação descentralizada, para quem não tem conhecimento, foi um processo iniciado em setembro pelo SAM, assim como noutras unidades a nível nacional, com vista e para maior segurança das populações, evitar aglomerados nos centros de saúde, realizando a vacina da gripe nas respectivas juntas de freguesia. Todo este processo leva a um levantamento dos utentes inscritos por parte das unidades de saúde primárias, dos centros de saúde, assim como a respectiva programação das vacinas a administrar, envolvendo neste momento um esforço por parte dos profissionais de saúde. Um esforço sim, porque os profissionais não se limitam apenas a verificar para quem se destina a vacina da gripe, como também consultar o Programa de Vacinação Nacional, assim como as reações posteriores a outras vacinas administradas, e constatar todos aqueles utentes que poderão ter outras vacinas em atraso. E todos sabemos que muitos nossos idosos adiaram as suas idas ao centro de saúde com receio da Covid-19. Digo isto porque, paralelamente a isto, à vacinação descentralizada, existiu a nível nacional um outro protocolo pela Associação Nacional de Farmácias, no qual é possível a vacinação nas farmácias, nas quais muitas autarquias aderiram, sendo uma das quais Vila Nova de Cerveira, que aderiu com a contratualização de 2 mil vacinas, das quais recebeu 500. Apesar deste protocolo ser uma ajuda para alguns municípios, pode não ser para outros. E cada localidade tem de atuar mediante a capacidade de resposta dos seus cuidados de saúde primários, pois logo à partida sabemos que este protocolo não vai permitir vacinar toda a população. Falámos de uma aquisição de 600 mil doses para as farmácias, das quais só 150 mil destas irão para o protocolo, versus os 2 milhões inicialmente adquiridos pelo Sistema Nacional de Saúde. Mas caso os executivos decidam que devem atuar, deve existir uma articulação com os cuidados de saúde primários, o que não se verificou. Porque o que se constatou, de certa forma, foi um atropelo dos cuidados de saúde primários, pois os utentes com as vacinas programadas nas respectivas juntas de freguesia não compareceram. Ou seja, todo o esforço e coordenação por parte do centro de saúde foi em vão nestes casos. Isto para não falar dos utentes que, por não terem o plano de vacinação atualizado, agora sim vão ter que se deslocar ao centro de saúde. Este protocolo, de facto, pode ser uma ajuda, mas para tal teria que existir a tal articulação entre ambas as partes que não existiu. Mas a vacinação descentralizada é a solução lógica e ajustada. Foram vacinados cerca de 70% de todos os utentes com mais de 65 anos no centro de saúde, tendo o restante estoque, que sobrou, sido encaminhado posteriormente para outras unidades. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente porque é que decidiu adquirir 2 mil vacinas quando existem na altura, pelo registro do centro de saúde, 2.205 inscritos com mais de 265 anos no centro de saúde e se voltaria a fazer. Numa altura em que, por várias vezes, já se falou nesta Assembleia de transferência de competências, nomeadamente na área da saúde, não devia estar este Executivo mais preparado e capaz de uma visão nesta área para diferenciar o que é realmente benéfico ou não? Quem está mais atento a esta temática verifica que este protocolo não foi uma solução, mas traduziu-se sim num insucesso. Não só nesta autarquia, como em outras. Como ainda referiu recentemente o Dr. Francisco Ramos, o coordenador do Plano Nacional de Vacinação, devido à deficiente organização existente. Mas, infelizmente, muitas autarquias tiveram pressa na aquisição das vacinas e fizeram-se publicidade às mesmas, autoelogiando-se. Lamentavelmente, penso que este foi o caso deste Executivo, sabendo a priori que existia o plano de vacinação descentralizada em curso. Quando o caminho correto a percorrer é o da vacinação descentralizada, e deveria ser aquele divulgado, nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, só consegui encontrar uma publicação no dia 15 de outubro relativamente a este tema. Já o mesmo não poderemos dizer do anúncio da aquisição das 2 mil vacinas, assim como encontramos também uma entrevista. No site do município surge ainda um comunicado que passo a citar. Esta foi a forma encontrada pela autarquia para colaborar com a população, tendo ainda o mérito de retirar a concentração de pessoas do centro de saúde que atravessa dificuldades logísticas e até de recursos humanos. Eu pergunto se a forma deste Executivo ajudar foi deslocar os profissionais de saúde para o terreno e depois os utentes não compareceram e foram tomar a vacina à farmácia. Mais ainda, o mérito em retirar as pessoas do centro de saúde, Sr. Presidente, foi o objetivo da vacinação descentralizada implementada pela ULSAMO, quer seja do agrado ou não, os interlocutores que estão a mediar o processo. Esta bancada não concorda com o Sr. Presidente. O mérito não foi do Executivo, foi sim dos profissionais dos cuidados de saúde primários e da colaboração existente com os seus presidentes juntos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Cláudio Coelho. Chamava desde já o Deputado Mário Luís.
Dispensando uma das apresentações, portanto a minha intervenção é mesmo telegráfica, muito breve, e é simplesmente uma nota francamente positiva para esta iniciativa da Junta da União de Freguesias de Campos e Vila Meá. Portanto, está a decorrer ainda neste momento, é um género de um protocolo com uma pizzaria em que esta iniciativa consiste em trocar 5 géneros alimentícios por uma pizza. E estes géneros, naturalmente, serão depois distribuídos por agregados familiares carenciados. Eu acho que num tempo tão atípico e carenciado de partilha e destes atos solidários, esta iniciativa faz todo o sentido. Por isso, Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias de Campos e Vila Meá, meus sinceros parabéns, não só à Junta de Freguesia, mas também à empresa colaboradora. Deduzo que estas iniciativas seguramente que irão continuar. Realço também aqui o papel que o Executivo Camarário tem desenvolvido ao longo dos vários anos nesta temática da solidariedade e da partilha. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Mário Luís. Chamava a senhora deputada Margarida Barbosa.
Me dispensa os cumprimentos. Pelo segundo ano consecutivo, a Fundação Bienal de Arte Cerveira, FBAC, voltou a ser reconhecida pela Associação Portuguesa de Museologia, APOM, arrecadando o Prémio de Comunicação Online através da Fundação Bienal de Arte Cerveira, ON, e o Prémio Projeto de Educação e Mediação Cultural através do LAC, Laboratório de Aprendizagem Criativa da Fundação Bienal de Arte de Cerveira. Assim, a APOM premia as organizações e os seus profissionais sobre o trabalho extraordinário realizado pelos mesmos. Este ano, os prémios da APOM realizaram-se na quinta-feira, 10 de dezembro, na sua 25ª edição, num formato online devido à pandemia Covid-19. Abrangendo 32 categorias, a edição 2020 contou com 208 candidaturas, envolvendo instituições de Portugal continental e regiões autónomas, assumindo ainda uma vertente internacional, identificando a excelência de projetos de exposição e divulgação cultural de Portugal no estrangeiro. Como é evidente, são estas distinções que nos dão mais motivação para continuar a trabalhar em prol da arte, da cultura e do bom nome de Cerveira. Ao serem galardões a nível nacional, vêm uma vez mais elevar o epíteto de Vila das Artes, o que muito nos orgulha e certamente aos cerveirenses. Apesar de todas as vicissitudes e dificuldades, apesar do desacreditar de muitos, apesar do constante questionamento sobre o dinheiro que se gasta na FBAC, a Fundação tem conseguido adaptar-se e reinventar-se, mostrando que está bem viva, capaz de continuar a desafiar e até antecipar o futuro. A polivalência dos seus colaboradores é a matéria-prima que faz mover esta organização, através de um trabalho diário, quantas vezes questionado por muitos, que desconhecem a realidade da organização, os chamados treinadores de bancada, que mesmo não visitando o espaço e as exposições, conseguem emitir opiniões bacocas, mostrando um verdadeiro desconhecimento ou uma má-fé, categorizando quem lá trabalha. Estes dois prémios, agora obtidos, vêm dar um reforço positivo, uma motivação para continuar numa linha de crescimento, quer a nível local nacional, quer a nível internacional, com as nossas parcerias. Estas duas categorias, Prémio Comunicação Online e Projeto de Educação e Mediação Cultural, agora reconhecidas, demonstram a vitalidade, a diversidade, a aposta numa comunicação online com projeção internacional e, por outro lado, o contributo do papel pedagógico da FEBAC na reafirmação da importância das artes na formação integral do indivíduo, indo ao encontro dos programas, conteúdos escolares e das competências inscritas no PASEU, perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. O prémio na categoria de comunicação online 2020 da APOM veio reconhecer o trabalho desenvolvido na apresentação online da coleção da FEBAC, bem como de atividades museológicas, colocando o museu mais próximo dos públicos e, ao mesmo tempo, promover o conhecimento e divulgação do museu, chegando cá e além fronteiras. Já o LAC, Laboratório de Aprendizagem Criativa, projeto reconhecido com o prémio Prémio Projeto de Educação e Mediação Cultural, consiste na dinamização de um conjunto de oficinas temáticas em curso até 2021, integrado num projeto mais abrangente, o School for All. Este abrange cerca de 1.800 jovens estudantes dos agrupamentos de escolas Vila Nova de Cerveira, Melgaço e Valença. O objetivo é contribuir para a melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos, promover o sucesso escolar e reduzir a taxa de insucesso e abandono, trabalhando temas da cultura e da arte contemporâneas. De sublinhar que na edição de 2019, entre as 200 candidaturas, o Prémio do Melhor Museu de 2019 foi atribuído ao Museu Bienal de Cerveira, uma distinção que contam com o alto patrocínio do Presidente da República. Por último, salientar o êxito da 21ª Bienal, que tem decorrido em duplo formato, presencial e digital, tendo permitido ao público uma visita virtual ao evento a partir de qualquer parte do mundo. Com quase 30 mil visitantes presenciais só nos espaços expositivos de Vila Nova de Cerveira, e ainda os números não contabilizados dos visitantes polos centralizados e instalados nos concelhos de Viana do Castelo, Monção, Vila Praia de Âncora, em Caninha, e Alfândega da Fé, no Distrito de Bragança, associando ao formato digital com cerca de 70 mil visualizações e cerca de 3 mil participantes nas visitas virtuais, soma um total de mais de 100 mil visitantes. Um verdadeiro êxito em tempos de pandemia. Para 2021 está prevista uma grande exposição de homenagem póstuma à artista Helena Almeida, que ocorrerá entre abril e outubro no Fórum Cultural de Cerveira. Para tudo isto é necessário ter visão, sensibilidade e noção que o caminho se faz caminhando degrau a degrau, mas sempre com vontade e determinação para atingir um objetivo final, acrescentar à Vila das Artes. Apesar dos poucos apoios da DG Artes, só o esforço financeiro da autarquia e o acreditado Sr. Presidente têm permitido, juntamente com a colaboração de toda uma equipa unida, levar por diante todos os propósitos da FEBAC. Estes prémios, agora atribuídos, são o culminar de muito desse trabalho e a demonstração séria para todos os descrentes de que é preciso acreditar e, sobretudo, valorizar aquilo que é nosso, a Bienal e a Vila das Artes.
Deputada, chamava de seguida o deputado Vítor Alves. Senhor deputado, pedia-lhe desde já a celeridade, uma vez que o penso está a ocupar, no que respeita ao tempo, está a ultrapassar, portanto, está a caminhar para o limite do tempo que tem atribuído.
Muito bem, muito bem.
Muito obrigado.
Vou ser breve.
Com certeza, e agradeço. Muito obrigado.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimas senhoras secretárias, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos vereadores, excelentíssimos deputados da Assembleia, excelentíssimo Sr. Presidente, senhores Presidentes da Junta de Freguesia, excelentíssimo público que assiste via videoconferência e excelentíssimos senhores da comunicação social. A minha intervenção prende-se com um tema que tem vindo a ser transmitido de forma informal, entre alguma população em Cerveira. Este tema é relativo ao fecho de algumas instituições do Estado, assim como outras entidades particulares, respectivamente os serviços de finanças e tribunal, Esta informação que está a ser passada neste momento não passa de boatos, ou se quisermos chamar de falsas notícias, que nada refletem a realidade. Após várias pesquisas nos órgãos de comunicação do Estado, de ter falado pessoalmente com funcionários destas instituições, não existe nenhuma circular interna, nenhum outro tipo de comunicação interna ou externa que mencione tais situações. Mesmo que esta situação possa ocorrer no futuro, pois encontramos a meio de uma intenção governamental com decisões da Administração Central de desmaterialização de processos que vão ao encontro da digitalização destes serviços, levando ao fecho em diversas localidades destes mesmos serviços. Contudo, posso afirmar que tanto o Movimento Pensar Cerveira, tanto este Executivo Camarário, em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro Nogueira, irá fazer tudo o que estiver a seu alcance para mitigar estas situações relativas aos serviços do Estado. Relativamente ao fecho das entidades de capitais particulares, na área da banca, essencialmente, como bem sabemos, são os decisores destas entidades que definem os seus objetivos. Por último, e parafraseando o Dr. António da Nova, e dirigindo-me principalmente ao Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro Nogueira, e ao seu Executivo, Vítor Costa e Aurora Viães, passo a citar, só em português que eu conheça, que eu saiba, é que se agradece com o terceiro nível. Terceiro nível este, que é o mais profundo do Tratado da Gratidão. Fico-vos obrigado, fico obrigado perante vós, fico vinculado perante vós, fico-vos comprometido. Obrigado por me terem dado esta oportunidade de desenvolver a função de deputado desta Assembleia, assim como obrigado por todo o vosso melhor esforço como executivos da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. Mais acrescento, obrigado, Sr. Presidente da Assembleia e Secretárias, pelo desempenho do vosso cargo. Obrigado aos elementos da bancada Pensar Cerveira pela sua amizade e todo o seu ensinamento que me proporcionaram. Obrigado a toda a bancada de PSD e PS pela demonstração em saber estar numa Assembleia. E, por último, obrigado a todos os elementos desta Assembleia.
Obrigado, Sr. Deputado Vítor Alves. Já o Sr. Deputado Bessa Marinho, para se preparar.
Boa noite a todos, boa noite à Assembleia, Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas. Tenho aqui vários, posso fazer-lhe de seguida, Sr. Presidente, se me dá licença, vários assuntos. Um assunto é aqui perguntar ao Sr. Presidente se está para breve, para este ano, sei que não é. Os LEDs foi permitido no ano passado, que ia fazer no ano passado, depois, no princípio do ano, depois entrou a pandemia, e os LEDs e a Rodeira não chegaram, nem no Grêmio. Não sei como está a situação, acho que está a andar, não sei. Não sei se. Os LEDs da freguesia, só falta a Rodeira, Nogueira e o rapaz, talvez, de Rodeira. Ficamos para os últimos, assim ficamos esquecidos. Outra minha assunto é sobre as obras que estão a decorrer na Estrada Velha em Arvoreda. Não sou contra as obras que se façam em Arvoreda, já fiz chegar um ofício. Fiquei estranho, fiquei um bocado chocado pela empresa. Não tenho nada contra a empresa, tenho contra o serviço mal prestado daquela empresa. Vocês é a copista. Eu falei, passei por eles e disse que esse fica melhor que a copista. Claro que o Rio não chega lá acima, mas melhor vai ficar, porque eu peço a olhos vistos que aquilo está bem feito. Está a ficar bem feito. Já a copista não posso fazer o mesmo. Não sei, tanto tenho debatido nesta Assembleia para que olhe um bocado para a copista. Não sei se é do Executivo, se é empresa, não sei. Sei que aquilo está um caos. Outra situação também que tenho aqui, estive ali, se repararam, estive ali a atender vários telefonemas. Fica definido hoje, até ao fim da noite de hoje, se é assinado ou não o protocolo com a ANAF e o CTT. estão a debater isso tudo. Era para ser assinado dia 16 deste mês. Havia umas cláusulas no acordo que não estavam de acordo, das partes, da ANAFRE. Foi para trás. Hoje fica decidido se é assinado para a semana ou não. Portanto, não está assinado. Vamos ver. Esperamos que sim. Acho que para Cerveira temos. Acho que é Campos, Sopo e Covas, se não me engano. Acho que são três CPTs pelas freguesias. Acho que fica. Hoje fica, deve ficar definido se é assinado ou não. Não está assinado. Nós temos lutado muito na ANAFRE. Não é como muitos colegas meus, estou a dizer que sejam de Cerveira, de outros freguesias, que representam o distrito. Basta só ver na verba que foi aumentada para as freguesias. Nós lutamos. Nós vamos para esse congresso, vamos para esses conselhos gerais, eu luto. Eu e as provas recebo. Vocês, todos juntos, sabem a verba que vem. Os membros da Assembleia não sabem, mas é uma verba. De há uns anos para cá, aumentou sucessivamente um bocadinho bastante. E bem falta nos faz. Acho que tem é muito, portanto, juntos, não se sentirem representados. Não é o caso, talvez, de Cerveira. Não se sentirem representados na ANAFRE. Mas pronto, nós lutamos. Vamos para lá e lutamos. É só, portanto, só para dar a saber.
Obrigado, Sr. Deputado Bessa Marinho. Ora, esgotados que estão todos os deputados que pediram a palavra, eu passava já então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para que de forma sucinta, portanto, pudesse responder às questões que aqui foram, portanto, levantadas. Sr. Presidente, da parte da mesa está dispensado falar de pé, portanto, disponha. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, e começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia e as senhoras secretárias, os senhores e as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Vereador, o público presente, a comunicação social. Tentando corresponder ao desafio do Sr. Presidente da Assembleia para ser breve e é um pedido que ele fez agora e já me tinha transmitido anteriormente, dizendo que todos os senhores deputados me merecem a máxima consideração e agradeço as intervenções, vou só responder a dois dos senhores deputados, intervenções dos senhores deputados, que parece-me que são aquelas que, neste contexto, terão que ter uma resposta de imediato. Tudo o restante, penso que os comentários poderão, se é que houver noutra situação. E começo por responder desde logo ao senhor deputado e presidente da Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Ragoreda e Nogueira, para lhe dizer que efetivamente este mês, nos foram aprovadas duas candidaturas para instalação e complementar a rede de iluminação pública de LED, uma delas já com um ano e tal, há um ano e tal submetida e a palavra é mesmo, esteve perdida num organismo do Estado à espera de um parecer, finalmente foi encontrada e o parecer foi rápido. A segunda candidatura foi muito rapidamente aprovada e, portanto, temos duas candidaturas que totalizam, penso que cerca de 600 mil euros e que vai ser lançado concurso no início de janeiro. Com essas candidaturas, ou com essas empreitadas, ficará o Conselho Servido por Iluminação LED praticamente a 100%. Não para 100%, é 95%, faltando a parte mais urbana da vila, que precisará de uma intervenção diferente, porque tem, como é óbvio, um peso específico nas zonas históricas e, portanto, tem que ter outra abordagem. No entanto, podemos dizer que a grande parte, ou praticamente 90% e tal do Conselho ficará servido por iluminação LED, o que nos permitiu sucessivamente reduzir os tempos de interrupção da iluminação pública, que como antigamente, e não há muito tempo, estava desligada entre a uma da manhã e as 5 e meia. Posteriormente, e não há muito tempo, passou a estar desligada apenas entre as 3 e as 5, e agora, em todas as zonas onde é, onde há iluminação LED a funcionar, já está toda a noite ligada, e com esta intervenção passará o Conselho a ficar totalmente com iluminação pública ligada toda a noite. É uma reivindicação, uma ansiedade, um anseio da maioria dos seus presidentes de junta, se não todos, e de muitas das pessoas que me abordam, que cada vez mais se justifica a iluminação pública. Com esta intervenção, não só prestamos este serviço e não aumentamos a fatura da Câmara, que é importante, como é óbvio, antes, pelo contrário, tem vindo a reduzir proporcionalmente às intervenções e damos este melhor serviço. No entanto, isto é relativamente à lei. Relativamente ao funcionamento da empresa EDP, efetivamente, o serviço da EDP tem sido, tem vindo a degradar-se há muitos anos, alguns anos desta parte, mas está num estado de mau serviço demasiado gritante. É evidente que temos chamado a atenção à empresa, temos tido várias reuniões e tenho, sempre que posso, chamo-nos a atenção desta realidade, tenho mais uma reunião agendada para o início da próxima semana para abordar estes assuntos, nomeadamente assuntos que, inclusive, já abordei também com o Sr. Presidente da Junta da União Freguesias. Continuaremos a reivindicar um melhor serviço para o município, para a iluminação pública, mas também em termos de serviço, de serviço particular, que também a EDP também serve os consumidores particulares, não serve só o município. Esperemos que a situação possa reverter e possa ir em, o serviço possa ser melhorado significativamente. Relativamente ao Sr. Deputado Cláudio Coelho, se me permite, Sr. Deputado, começo por congratular os Srs. Presidentes de Junta, e eles é que têm o mérito todo nesta intervenção, pois foi graças ao trabalho dos Presidentes de Junta, da Junta de Freguesia, personalizadas no seu Presidente, mas com certeza dos Executivos, que esta intervenção de vacinação teve o sucesso que teve. Acho que teve um sucesso bastante bom, mas o trabalho é evidente que foi feito pelos profissionais de saúde, mas é evidente que o trabalho preparatório, grande parte dele foi, ou se não a totalidade, foi feito nas juntas de freguesia, fizeram os contactos, fizeram toda a parte que muito do trabalho burocrático que era necessário fazer. E foi uma excelente ajuda para a nossa população. Eu quero vos dizer, e vou-vos dizer isto com toda a franqueza e com alguma mágoa. Eu tenho muito respeito, tenho muita consideração e muita confiança, sempre tive e continuo a ter nos nossos profissionais de saúde em todas as áreas. No entanto, há alguns tempos, há alguns meses já largos desta parte, tenho tido imensa dificuldade no relacionamento com o nosso centro, com a unidade local de saúde e, nomeadamente, com o nosso centro de saúde. Não sei o que se passa, sei que tem sido uma dificuldade extrema. Leio nas entrelinhas que ali há um clima de restrição, não sei bem porquê, gostava de entender. O que é certo é que tudo que é a Câmara, tudo que é pedido da Câmara Municipal, informação, ou seja o que for, há, parece, eu não vou dizer que é má vontade das pessoas. Com certeza que estão, recebem ordens e com certeza têm orientações, mas parece-me que não há uma colaboração efetiva, correta e leal entre instituições públicas como devia haver e como houve. Não há muito tempo a esta parte, como havia. Lamento imenso que assim possa ser. Eu diria que o Covid é um vírus terrível, traiçoeiro, que se insinua de qualquer das formas sem dados por ela. É evidente que temos que ter a máxima cautela. Agora, uma coisa eu tenho a certeza absoluta: o Covid não se transmite por telefone. E esta questão da vacina, da Câmara Municipal também ter feito o protocolo com a Associação Nacional de Farmácias, foi porque também já sabíamos desta situação e que Este plano, que na sua essência é um excelente plano da Direção-Geral de Saúde, iria ter cometido estas dificuldades por várias razões, porque nós também andámos na rua e ouvimos as pessoas, e as pessoas, há muitas pessoas que não querem ir ao centro de saúde, há muitas pessoas que não vão porque não já atendem o telefone, não conseguem os contactos, por variadíssimas razões. E o município, para prevenir essas situações, aderiu a este protocolo, que é um protocolo perfeitamente legal e que aderiram imensas autarquias. E a questão de nós termos previamente pré-reservado, e só são pagas as que são utilizadas, como é óbvio, foi porque também sabíamos que se reservássemos 500, só íamos receber 50 ou 100. Portanto, nós sabemos que isto desce a roteios e, portanto, a estratégia também foi um pouco essa. Também foi um excelente complemento, permitiu a todas aquelas pessoas, por esta ou por aquela razão, não conseguiram fazer as marcações, os contactos, com os seus, ou que não quiseram ir, porque há pessoas que não querem ir, tiveram a oportunidade de fazer, portanto, a sua vacinação de outra das formas. E depois, quero-vos dizer que eu acho, espero estar enganado, mas isto que eu leio nas entrelinhas, acho que é lamentável que, se assim isso for, que esteja a acontecer, que se possa estar a fazer política, é muito lamentável, possa estar a fazer política usando a saúde ou a falta dela para eventualmente tirar alguns proveitos políticos nesse sentido. Eu espero que isso não aconteça, mas as minhas entrelinhas, como eu costumo dizer, não me deixam sossegado. Entretanto, eu apelo à Unidade Local de Saúde, portanto, a toda aos responsáveis, e nomeadamente ao senhor representante das autarquias na administração da Unidade Local de Saúde, o doutor Rui, que tente dar a volta a esta situação, que tente que este sentimento seja revertido, que, se eu estou enganado, e poderei estar, que isso fique bem claro, e que o nosso relacionamento com a Unidade Local de Saúde possa, efetivamente, voltar ao que era há uns tempos atrás. E possamos ter um relacionamento franco, aberto, a bem das nossas populações. Sr. Presidente.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereador, Sras. e Sras. Deputadas, Sras. e Srs. Presidentes de Junta, estimado público. Eu queria relembrar, e pessoalmente na minha posição profissional também não queria muito participar aqui neste debate, porque há aqui um bocadinho de... Mas tenho que defender também aqui os interesses dos trabalhenses. Eu queria relembrar, e também, primeiro ponto, eu queria perguntar ao Sr. Presidente se me sabe dizer a data em que houve o primeiro contacto entre a ULSAM e o município para pedir a colaboração de todos os presidentes de junta, porque, se está relembrado, existiu uma reunião, e eu, como fiz parte também deste projeto, eu tive conhecimento que existiu uma reunião prévia, onde foi apresentado o projeto a todos os presidentes de Câmara do Distrito, não apenas de Vila Nova de Cerveira, mas sim a todos, porque este projeto foi a nível do Distrito. Não foi restrito, foi para todo o Distrito. Houve uma reunião com todos os presidentes da Câmara onde foi explicado o projeto. Dentro deste projeto, se assim entendessem, iria ser delegado a alguém que fosse o representante, e depois seriam convocados todos os presidentes de junta para uma reunião onde seria explicado a estes o projeto e seria pedido a colaboração de todos eles. Se está relembrado, eu pessoalmente não pude estar presente porque estava a trabalhar, mas nesta reunião houve alguma, ao contrário que nos outros concelhos, houve algum distanciamento da primeira reunião com a reunião dos presidentes de junta, pelo que inclusive Nós, os profissionais, já estavam a dar informação às pessoas e fomos solicitadas, e penso que os presidentes de junta que estejam aqui presentes poderão responder, se das vezes foram solicitadas as explicações, se não foram explicadas o porquê que estávamos a dizer às pessoas que tinham que recorrer aos presidentes de junta, visto que partíamos do princípio que esta reunião prévia com os presidentes de junta já tinha sido feita. Isto só para relembrar as normas. E se me quiser responder a quando é que foi feita a primeira reunião, porque se eu tenho conhecimento, e só para especificar o porquê do Programa Nacional de Vacinação, é que em setembro foi feita a vacinação a lares e centros de dia, a meados de setembro, e só a partir de outubro é que podemos vacinar e tivemos disponível não só os centros de saúde, mas também as farmácias, tiveram disponível a vacina a partir do dia 19 de outubro. Portanto, se a primeira reunião da Junta da Câmara Municipal com os presidentes de junta já se atrasou, a recepção de toda a informação dos presidentes de junta também atrasou, fez-nos chegar e toda a mobilização foi feita entre os profissionais de centro de saúde juntamente com as juntas de freguesia. É verdade que atrasou, mas fizeram-se 15 freguesias, Sr. Presidente. Foi-se a todas as juntas de freguesia, assim como se foi a todas as casas de todas aquelas pessoas que os senhores presidentes de junta, e muito bem, que estiveram 5 estrelas, todos os presidentes de junta que nos disseram que era preciso ir à casa de alguém, foram à casa de todas aquelas pessoas que foram solicitadas. Portanto, se de 1.500 e qualquer coisa vacinação que foi feita, temos 2.200 utentes, acho que o projeto foi muito bom. Essas que é verdade que têm todo o direito, as pessoas, se não quiserem ir às juntas de freguesia, têm todo o direito de ir onde bem entenderem. Se quiserem ir às farmácias, vão. Simplesmente penso que não havia necessidade, uma vez que inclusive houve sobra de vacina no centro de saúde. Portanto, Sr. Presidente, desculpe, mas foi um custo desnecessário para com a autarquia. É óbvio que as decisões são vossas. Outra das coisas que eu também queria falar aqui, Sr. Presidente, é que há uma coisa que se chama literacia em saúde. E essa obrigação da literacia em saúde não é apenas dos profissionais de saúde, mas sim também dos munícipes e de toda a gente. Literacia em saúde é preciso fazer ensino à população, seja em saúde, seja em qualquer outro âmbito. Estamos aqui para colaborar uns com os outros. E se não há telefonemas que surjam, há visitas pessoais, há presenças pessoais e com certeza que se conseguem agendar reuniões, Sr. Presidente. Porque se vamos a falar em parcerias ou se vamos a falar em colaboração, eu estou ainda à espera de um e-mail que foi solicitado há não sei quantos dias a minha colaboração e até hoje estou à espera de um e-mail para poder responder àquilo que foi solicitado. Porque nem sequer sei o que é que foi solicitada. Foi pedir uma colaboração de um elemento, de um profissional, encontrava-me na rua porque queriam uma solução rápida, pedi, mandem-me um e-mail que eu vou responder assim que chegar. Ainda estou à espera dele, Sr. Presidente. E não foi. Portanto, a colaboração tem que ser de igual para igual. Muito obrigada.
Sim, rapidamente. Tudo o que eu disse, eu mantenho o que disse, e não contradiz nem interfere nada com o que disse a senhora deputada e enfermeira. Aliás, eu também disse, o plano resultou muito bem, foram os milhares de cerveirenses vacinados. Agora, o que eu disse e reafirmo é que os cerveirenses têm, como a Câmara, imensa dificuldade em contactar com o Centro de Saúde. E eu digo isto com propriedade absoluta, porque sei de pessoas que telefonam. Põe o pescoço por esta afirmação. 20 vezes, 20 e tal vezes, e não são atendidas. E é onde eu quero chegar. De resto, não estou a pôr em causa, nunca pus, nem porei, aliás, o contrário. Tenho precisamente a certeza do contrário. Que os nossos profissionais de saúde são excelentes profissionais e dão o seu melhor. Agora, isso não chega. Não chega que os nossos profissionais de saúde queiram dar o seu melhor e que deem o seu melhor. Precisam de mais alguma coisa.
Peço muita desculpa e só queria fazer mais uma pergunta, Sr. Presidente. Tomou a vacina da gripe? De onde é que a fez? Obrigada.
Sim. Senhor deputado, eu peço desculpa, não entendi. A data que me pediu, eu não a tenho, como é óbvio, não a sei de cabeça, mas depois posso lhe dizer quando é que foi essa reunião. E sei que foi numa reunião em que estiveram os seus presidentes juntos, não estavam todos, mas fez-se logo essa primeira abordagem. A data, não, como é óbvio, não a sei. Eu, por acaso,
fiz a vacina da gripe, foi-me dada por um profissional de saúde e não precisei de ir ao centro de saúde. Por isso é que eu digo, nossos profissionais de saúde desempenham bem o seu papel quando os deixam.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Presidente Senado, tenho tido a palavra.
Que esta, clarinho, isto é, estas regras é assim, as intervenções são, quando na altura que são solicitadas, estão previstas na lei e no nosso regulamento, e depois da intervenção do Sr. Presidente ou das respostas, os diversos oradores podem voltar a usar a palavra uma segunda vez pelo tempo máximo de 3 minutos. Mas tem que falar previamente, não é depois das respostas vir aqui. Portanto, eu tenho condescendido e não seria hoje, queria, digamos, criar aqui um fosso, mas pedia-vos, portanto, era alguma celeridade, uma vez que estamos já para além do tempo regulamentar e ainda não o terminamos, que ainda temos outros assuntos de interesse.
Sr. Presidente da mesa, na sua pessoa, cumprimentava todos os presentes e o público. Eu era só fazer uma questão aqui rápida à deputada Margarida Barbosa. A doutora Margarida Barbosa fez aqui uma intervenção brilhante sobre a Bienal de Cerveja, da qual eu me congratulo, e pelos prémios. Eu defendo a Bienal, sempre defendi a Bienal, visito a Bienal, portanto falo com alguma determinação e algum altruísmo. Agora, eu só não entendo, foi se a doutora Margarida Barbosa fez isto enquanto deputada eleita pelo Penso ou enquanto presidenta do Conselho Diretivo, porque eu acho que isto não é muito ético, misturar uma coisa enquanto Presidente do Conselho Diretivo, e fazer algumas afirmações que fez aqui no seu discurso enquanto deputada. Portanto, eu gostaria de que me clarificassem depois em que intuito é que faz devido às afirmações que fez aqui. Tenho dúvidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Venado. Considerando que as intervenções políticas são da responsabilidade de quem as profere, pois com certeza que eu, não sei se a professora Margarida quererá responder ou não. Se ela não é presidente da Fundação Bienal. Portanto, esta é a resposta. Ora bom, senhores deputados, estimado público, executivo aqui presente, estamos quase a chegar ao final do período de antes da ordem do dia, mas ainda nos faltam aqui, portanto, os outros assuntos de interesse. Relativamente a esse capítulo, cumpre-me aqui dar-vos conhecimento de três aspectos. O primeiro, queria aqui, portanto, e até no seguimento das palavras da senhora deputada Márcia Araújo, relativamente, portanto, esta experiência que hoje inovamos relativamente à transmissão através da plataforma Zoom desta Assembleia Municipal, como devem calcular, eu desde já lanço aqui o repto aos diversos líderes das bancadas para, portanto, no curso dos próximos dias, não direi da próxima semana, mas temos que nos reunir para definir as regras em como é que o público que está online a assistir pode intervir. Como sabem, quer a lei, quer o regulamento, prevê a intervenção do público presente na sala, certo? Ora, neste contexto, portanto, a mesa entendeu, nesta primeira experiência, não abrir a intervenção ao público, até porque também esse tempo está limitado a 30 minutos e, portanto, eu não tinha forma sequer de controlar isso porque não sei, digamos, não sabia nada quantas pessoas poderão inscrever, o que é que vão falar e, como sabem, que o regulamento prevê que as pessoas tenham preenchido uma ficha com o nome, o assunto, o nome e a morada e o assunto que vão tratar. Portanto, nós previamente teremos que definir estas regras também para depois serem difundidas pelos meios, digamos, e pelas redes sociais e os meios que se entenderem necessários para que aqueles que nos acompanham, quer no país, quer através pelo mundo fora, portanto, o possam fazer também mediante essas regras. Portanto, essa reunião terá que acontecer muito em breve para, portanto, clarificação dessas regras. Ou melhor, talvez uma transposição das regras que são conhecidas, simplesmente com algum prazo de antecipação para que a mesa possa, portanto, ter assunto. Um outro ponto que lhes queria também aqui referir tem a ver com o plano de atividades e orçamento da Fundação Bienal de Vila Nova de Cerveira. É um documento, portanto, que foi entregue um exemplar a todos os líderes das bancadas, nomeadamente, a dar conhecimento dele, uma vez que, portanto, sendo a Fundação uma entidade, digamos, com autonomia administrativa e financeira, portanto, não... A Assembleia Municipal não lhe compete pronunciar-se sobre esses assuntos, de qualquer maneira é uma forma, digamos, de mostrarem aquilo que, e levar ao conhecimento, de, portanto, desta Assembleia, dos, digamos, quer do plano de atividades, quer do respectivo orçamento. Portanto, este documento está na posse dos líderes das bancadas, pelo menos, e se alguém elogiar em particular também será-lhe remetido porventura. Um último ponto, e que tem a ver também, é um ponto bastante pertinente, não vou dizer que me surpreendeu pelo seu, pelo conteúdo, que é bastante pertinente, digamos assim, mas pela inovação, digamos, que houve aqui e até alguma aspereza, talvez, aqui das palavras. Durante a próxima semana responderei, portanto, aqui a este assunto. Trata-se de uma questão levantada pelo Sr. Deputado Paulo Fernandes relativamente a um assunto debatido aqui nesta Assembleia que tem a ver com o contrato de denúncia entre o município e a Fundação da Orada relativamente, portanto, às instalações do antigo quartel e a sua célebre Magic Box. O Sr. Deputado questiona aqui a Assembleia, enquanto órgão fiscalizador, e nomeadamente a mesa fiscalizadora da atividade do Executivo, relativamente a um assunto que, apuradas ou feitas as diligências, que, portanto, iniciais, se constatou que, na verdade, há uma parte que corresponde à verdade, uma vez que o documento que está online disponível, nomeadamente desse contrato, não corresponde àquilo que aqui foi votado, portanto, na Assembleia de Fevereiro. Todavia, e se, portanto, houve aí uma troca, eu penso que o Sr. Deputado já recebeu a resposta que a pessoa, portanto, responsável pela fixação, digamos, online desse documento, lhe enviou, todavia irei-lhe responder, portanto, relativamente a isso. E nessa altura darei conhecimento também a todos os deputados, o que, como disse, ocorrerá no início da próxima semana. Há aqui algumas coisas que têm, a única coisa que eu posso adiantar ao Sr. Deputado e a todos os deputados aqui presentes é de que a mesa não está, nunca esteve, nem nunca teve nenhum propósito de andar aqui a trazer um documento para aprovar e depois ser, digamos, assinado ou outro. Portanto, a mesa não é nenhuma, não tem o papel de polícia, não está presente quando se fazem a assinatura de acordos, protocolos, seja o que for, tem sim essa responsabilidade de fiscalização, como é uma responsabilidade intrínseca a todos os membros, o que o Sr. Deputado, né, em boa verdade, o fez e por isso também não posso aqui, digamos, de referir e referir pela positiva, digamos, esse trabalho crítico de visualização. Como digo, irei responder, dar-vos conhecimento dessa situação. Todavia, para terminar, queria apenas dizer que nunca esteve, nem a mesa nunca teve conhecimento, nem nunca teve esse propósito de andar aqui, digamos, a apresentar um documento e depois a publicitar outro, digamos, após a assinatura. Ora, o que aconteceu, portanto, como digo, já foi, pelo menos, respondido via mail e, portanto, Sr. Deputado, depois disso, digamos, eu responderei-lhe por tudo e portanto, darei conhecimento a todos os elementos da mesa, portanto, desse conteúdo. Não me queria alongar muito mais sobre isso, portanto, Sr. Deputado Paulo Fernandes está a pedir a palavra, se é sobre este assunto, muito rapidamente, faz favor de expor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara e Sr. Vereador, Srs. Deputados Municipais, Presidente de Junta, estimável público, comunicação social, os meus cumprimentos. Assim, Sr. Presidente da Assembleia, eu, se me permite, e também de forma a contextualizar com todos os presentes o teor do meu e-mail, eu gostaria, tenho aqui cópia integral, de dar esse conhecimento e o que foi pedido, conforme irão comprovar, foi um pedido de esclarecimento para que não restassem dúvidas. Posso dizer que até ao momento ainda não recebi nenhum e-mail sobre esta matéria, para que não restassem dúvidas sobre o documento que foi aqui proposto e que nos entregaram, no caso da nossa bancada, em papel, certo? Ou seja, nós temos um documento em papel que, em boa verdade, é diferente daquele que foi assinado. Se existiu outro via e-mail para os outros deputados, nós desconhecemos. Aquele que nós temos em papel realmente não é igual. Passo então a ler o e-mail que lhe foi enviado no passado dia 16. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, bem requerer a bancada do Partido Socialista que Vossa Excelência esclareça por que motivo o documento de denúncia de contrato comodato que foi votado na Assembleia Municipal de 28/2 e que consta em anexo a este e-mail é diferente do que foi assinado pela autarquia e pela Fundação Convento Dourada em 2 de março de 2020. Ou seja, o anexo que eu coloquei é o anexo que nos foi fornecido naquela altura, na reunião de fevereiro de 2020. Verificamos desde logo que o documento que votamos tem 7 cláusulas e o documento que as partes assinaram tem 6. Há alterações ao texto da cláusula primeira e supressão total da cláusula terceira. Há uma alteração da tipologia da denúncia do contrato, passando de uma denúncia unilateral, era a autarquia que estava a denunciar o contrato, foi o que foi aqui, penso que em Reboredo, aliás, debatido, há uma alteração da tipologia da denúncia do contrato, passando de uma denúncia unilateral para uma denúncia por mútuo acordo. Surpreendentemente, verificamos que na ata que está online no site da autarquia, a minuta do contrato é também diferente da que nos foi entregue em papel e que foi votada. A bancada do Partido Socialista faz jus que a Assembleia Municipal, enquanto órgão deliberativo, fiscaliza que os documentos que votamos sejam os que são posteriormente assinados, sendo que só estes se revestem de validade jurídica. Por tudo o referido, solicitamos a Vossa Excelência que esclareça esta situação, bem como, no âmbito das suas competências, promova as ações que se afigurem adequadas. Este foi o conteúdo do e-mail que eu enviei. Trata-se de um pedido de esclarecimento, porque realmente o documento que nos foi entregue é diferente do que foi assinado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, já agora pedia-lhe, Sr. Secretário, faz favor. Eu dava-lhe já o documento, uma parte do extrato da resposta que lhe será dada, que, portanto, pode desde já ver, mas depois agradecia que me devolvesse de coisa, está bem? Relativamente a esse assunto, Sr. Deputado, só queria acrescentar o seguinte. É verdade, portanto, a parte em que diz que o documento que estava na sua posse não era aquele que está, portanto, o documento que depois foi assinado. Todavia, cumpre-me dizer-lhe o seguinte, o documento na íntegra que está assinado e que está online foi o documento, a versão final, que foi entregue aos líderes das bancadas. Portanto, se o deputado se não tem, devia ter perguntado ao líder da bancada. E para que não haja dúvidas, quer os demais líderes das bancadas, com quem eu previamente contactei, que trouxeram os documentos que está aqui, está, é a cópia a que eu tenho, e o Sr. Deputado Manuel Esteves, que pedi-lhe para trazer, está aqui também, e a Sra. Deputada Margarida Barbosa. Não recebeu? Ai, não percebeu. O documento que o Sr. Deputado Paulo Fernandes tinha, na verdade, era a versão da denúncia do contrato que tinha ido à reunião do Executivo em janeiro deste ano. Isto consta aqui também, e que, portanto, os líderes das bancadas tinham o documento que foi votado aqui, foi este documento na íntegra, e conforme constatará, o documento votado está cá, não estaria na sua posse, mas estava na posse, como digo, da líder da bancada, quer da sua, quer do Sr. Deputado Manuel Esteves, quer da deputada Margarida Barbosa. Tem razão. Mas, como digo, eu responder-lhe-ei, entretanto, o senhor verá que essa responde em parte ao que está e, portanto, as diligências estão também já a ser acionadas no sentido de repor a parte da verdade daquilo que, portanto, o deputado Paulo Fernandes tem razão quando diz que o documento que está online não corresponde àquele que foi votado. O que foi votado é aquele, portanto, que estava aqui daqui. Mas sobre isso, como digo, nós em devido tempo, eu vou-lhe responder, pois terei todo o tempo, portanto, que achar por conveniente relativamente a este assunto. De qualquer maneira, como vê, com toda a transparência, será, portanto, parte da resposta que a mesa lhe dará, consta, portanto, deste documento que me foi entregue momentos também antes de vir para esta Assembleia. Ora, e uma vez que, portanto, está terminado, então, o período de antes da ordem do dia, vamos, então, avançar para o período da ordem do dia e, assim sendo, iremos passar... Sr. Deputado, antes do Sr. Presidente da Câmara, pedia a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, e dispenso-me os cumprimentos para ser rápido, eu ia-lhe solicitar, dentro das competências que a mesa tem de poder aceder eventualmente, assim depois vou entender, a solicitação do Presidente da Câmara, se ainda seria possível introduzir um ponto da ordem, na ordem de trabalhos pela urgência que nos parece que esse ponto merece, que é a Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Cerveira, portanto, para discussão e eventual aprovação deste documento. Não sei se a mesa terá essa disponibilidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumpre-me informá-lo do seguinte, portanto, a mesa não se esqueceu desse assunto. Todavia, na reunião preliminar que tive com os chefes, ou melhor, com os líderes das bancadas, acordei com eles que, portanto, caso o tempo nos permita debater esse ponto, será então, no final do período, antes de passar a palavra ao público, portanto, será então solicitado e, se assim for, portanto, entendido, ele então será, digamos, admitido e discutido, portanto, nesta Assembleia, uma vez que não queria a mesa correr o risco de estar a solicitar nesta fase e, porventura, os trabalhos alongarem-se e chegar à conclusão que depois não poderia não ser debatido. Portanto, irá acontecer essa solicitação num período mais tarde, mas que está previamente acordado com os líderes das bancadas.
Obrigado, Sr. Presidente.
Nada, Sr. Presidente.